População indígena é mais vulnerável ao vírus SARS-CoV-2. Fabricantes e pesquisadores se mobilizam para desenvolver e produzir respiradores. Inteligência artificial está ajudando a enfrentar o novo coronavírus. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir como as populações indígenas estão vulneráveis à Covid-19. Vamos conversar também sobre como a inteligência artificial pode ajudar no combate à pandemia e sobre os esforços de empresários e pesquisadores para desenvolver e produzir ventiladores pulmonares eficientes e com baixo custo para atender pacientes com quadro grave de Covid-19. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Equipamentos que emitem luz ultravioleta do tipo C são mais uma ferramenta no combate ao novo coronavírus. Esses raios destroem a capa proteica e o material genético do vírus, o que interrompe o ciclo de contágio. A tecnologia é indicada para esterilizar equipamentos e ambientes como hospitais, fábricas e áreas comerciais. Pesquisadores do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos da USP criaram um rodo que emite luz UVC para descontaminar o piso de hospitais. O dispositivo está em testes na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado avalia o uso de radiação UVC na limpeza dos trens do metrô da capital paulista. De acordo com o governo de São Paulo, a desinfecção de cada vagão feita por um robô pode ocorrer em apenas um minuto. Amostras coletadas nas superfícies dos vagões estão sendo analisadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Se a limpeza for mesmo eficiente, o sistema poderá ser ampliado para a frota de ônibus da capital.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A população indígena brasileira foi dizimada por várias epidemias desde a chegada do colonizador português. E agora há o temor de que o vírus SARS-CoV-2 cause um novo genocídio. Para falar sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas em relação ao novo coronavírus, nós vamos conversar com o médico especialista em epidemiologia e saúde de populações indígenas, Andrei Moreira Cardoso. Ele é do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, Fabrício, pelo convite, pela oportunidade de debater essa questão tão importante no momento de pandemia.
Professor, para começar, como é que está a situação dos índios brasileiros em relação a essa pandemia? Quer dizer, imagino que seja uma realidade heterogênea, tenha realidades distintas em diferentes lugares, mas como é que eles estão suscetíveis e quem está mais suscetível?
Bom, isso é realmente a questão da heterogeneidade dos povos indígenas no Brasil é uma questão muito marcante. Mas, de forma geral, a gente considera que os povos indígenas em todas as regiões do país estão extremamente vulneráveis à pandemia de Covid-19. A gente vem se mobilizando desde o início da pandemia no Brasil, né, para mobilizar esforços no sentido de desenvolver estratégias de proteção dessas populações. Nossa grande preocupação é que, na verdade, essas populações têm diferentes contextos de vida que podem ser cenários, por exemplo, de vida próximo a grandes centros urbanos do país, como são populações que vivem nos entornos das capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e do Sul e Centro-Oeste, por exemplo, até populações que vêm próximas às zonas urbanas na região norte do país ou bastante distantes em localização remota. De qualquer forma, independente do grau de proximidade geográfica dessas populações aos centros urbanos, há uma alta mobilidade de população entre as aldeias e cidades ou centros regionais de referência, por diversos motivos, pelas relações familiares, pela necessidade de consumo de produtos de subsistência, pelo recebimento de proventos, de benefícios e diversas outras questões que determinam a mobilidade da população em diferentes padrões. E isso faz com que eles tenham contato com a população do entorno, a população não indígena, aumentando a possibilidade de transmissão do vírus para eles. Agora, a partir do momento que eles vão para as aldeias, é uma grande vulnerabilidade que nos preocupa é o limitado acesso a políticas, por exemplo, públicas de saneamento, né, o acesso à água, por exemplo, e o modo de vida mais tradicional que resulta no convívio da comunidade de uma forma bastante intensa. A gente, infelizmente, ainda não tem vacinas nem medicação específica para o tratamento da Covid-19 e as medidas mais eficientes no sentido de proteção são as medidas de isolamento social e de uso de higiene pessoal e de não compartilhamento de utensílios, etc. E o contexto das aldeias, no contexto das aldeias, essas medidas são muito limitadas. É muito difícil realizar isolamento social numa comunidade. Então, o que a gente tem muita preocupação é de que, à medida que o vírus possa chegar à aldeia, possa ocorrer uma disseminação explosiva em cada comunidade. Então, a estratégia muito relevante é tentar evitar a mobilidade dessas populações e a introdução do vírus nas comunidades indígenas. Isso é uma possibilidade, por exemplo, em áreas mais remotas, mas é muito limitada essa possibilidade também nas comunidades mais próximas aos centros urbanos, em que em muitas delas ocorre contato diário da população indígena com a população não indígena.
E, professor, já tem sinais de que, enfim, essas populações indígenas mais perto de centros urbanos estão se contaminando? Já tem algum indício disso?
Então, a gente tinha logo desde o início uma grande preocupação com as populações do sul e sudeste do Brasil, porque a epidemia entrou no Brasil por São Paulo, né? E se disseminou. A gente tem um estudo feito pelo grupo do ProCC, da Fiocruz, sobre a disseminação da Covid-19 em municípios brasileiros, e a gente, como Grupo Saúde Indígena, se associou a eles para fazer uma análise específica dos povos indígenas. Então, nossa preocupação é que a disseminação do vírus tem relação com a proximidade não física, geográfica, mas a proximidade em termos de deslocamento possível entre municípios e mobilidade intermunicipal. Então, certamente, a disseminação pelos municípios do sudeste brasileiro e do sul é muito facilitada, como também foi, por exemplo, para capitais da região norte do país, por exemplo, Manaus. Mas a nossa preocupação grande era a proximidade das aldeias no entorno das grandes capitais do sul e sudeste. Realmente a gente não viu um registro oficial pela Secretaria de Saúde Indígena de muitos casos até o momento, mas isso pode ter relação com outras questões, por exemplo, eficiência dos mecanismos de isolamento social nessas comunidades. Uma outra questão é a capacidade de detecção de casos suspeitos e a realização de exames confirmatórios, né? E também a agilidade na liberação de resultados que confirmem casos. Então, são poucos casos confirmados, mas é crescente, na verdade, o número de casos suspeitos que estão aguardando confirmação. Então, isso é uma possível explicação, né? Ou atraso no registro ou a subnotificação. Mas a gente tem visto, com essas análises que eu falei que a gente está fazendo, que, na verdade, a evolução, a disseminação do vírus é muito eficiente, e que, progressivamente, uma maior proporção de população indígena, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, vivem em municípios com alto risco imediato para desenvolvimento da epidemia, para a ocorrência da epidemia. Então, assim, o que se espera é que, nas próximas semanas, aumente de forma muito expressiva o número de casos em comunidades indígenas.
Nós estamos conversando com o médico especialista em epidemiologia e saúde de populações indígenas, Andrei Moreira Cardoso, do Departamento de Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. Professor, em 2016 o senhor fez um estudo sobre um surto de H1N1 em uma aldeia no Rio de Janeiro. Como é que foi o desenvolvimento dessa doença, desse surto nessa população? E o que que a gente pode, enfim, que tipo de lição ele deixa em relação a como agir agora?
Fabrício, eu venho estudando infecções respiratórias agudas em populações indígenas há alguns anos. Eu trabalhei como médico em área indígena, no subsistema de saúde indígena, no início da década passada, e depois vim a trabalhar como pesquisador, e um dos temas centrais do meu trabalho é o entendimento melhor da epidemiologia das infecções respiratórias em populações indígenas. Então, eu fiz um estudo anterior sobre fatores associados à hospitalização por causas infecciosas respiratórias agudas em crianças, no final da década passada, e esse estudo gerou diversas perguntas de pesquisas que foram operacionalizadas por meio de um estudo de corte de nascimentos, primeiro estudo de corte de nascimentos em população indígena no Brasil, nos indígenas Guarani do Sul e Sudeste. Então, a gente trabalhou com 60 aldeias, em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena, com o Distrito Sanitário do Litoral Sul e parte do Interior Sul, né, que pega do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul pelo litoral. E a gente treinou as equipes para implantar um sistema de vigilância semanal por meio de visita domiciliar para captar casos de infecção respiratória em crianças durante seu primeiro ano de vida. Então, esse estudo foi conduzido durante 3 anos. E em 2016, que era um ano ainda de estudo, que foi de 14 a 2017 o estudo, durante o desenvolvimento da coorte, a equipe que fazia a vigilância detectou, na verdade, um surto de infecção respiratória numa das aldeias. Então, a gente apoiou a investigação prospectiva desse surto, em colaboração com os serviços de saúde, com os serviços de vigilância, laboratórios de saúde pública e laboratório da Fiocruz também, de vírus respiratório de sarampo. E conseguimos fazer a investigação do surto, coletando 20% de suave nasofaríngeo das crianças, e estudou toda a população. Então, a gente observou uma taxa de ataque muito elevada na população, quase metade da população foi afetada pela doença. Os casos ocorreram no período de 2 semanas, a partir da primeira semana de abril. Então, o que a gente observou, na verdade, é um surto nos períodos iniciais, no momento inicial, né? Da sazonalidade dos vírus respiratórios, que a gente observa no Sul e Sudeste. E a confirmação laboratorial mostrou que estava circulando H1N1 pandêmica e vírus respiratório ao mesmo tempo. Então, a gente detectou uma co-circulação de dois vírus e observou, na verdade, um nível de gravidade maior quanto mais jovem as pessoas. Então, a gente observou casos graves, quanto menor a idade, maior a frequência de casos graves, de modo que todas as crianças menores de 1 ano foram afetadas pelo surto, né? E a gente identificou que houve mutação genética no vírus da H1N1, tanto que em 2017, não só por, não relacionado especificamente com o nosso diagnóstico, mas isso foi observado em outras localidades também ao redor do mundo, a OMS trocou a composição da vacina contra a influenza para o ano seguinte. Então, o que a gente observou, na verdade, é que houve uma antecipação da circulação de H1 naquele ano, a circulação conjunta com o vírus respiratório, e então a imunidade das pessoas ao vírus mutante não era eficiente, e ainda a gente observa uma confluência de fatores de risco para a gravidade nas crianças. Então, infecções respiratórias de repetição e diarreia, uma prevalência de nutrição e anemia elevadas, e condicionantes ambientais, né, como exposição à poluição intradomiciliar, aglomeração e outros fatores que explicam uma disseminação eficiente do vírus nessas comunidades. Então, a taxa de ataque foi muito alta, com gravidade inversamente relacionada à idade, e a gente atribui a essas questões de vulnerabilidade dessa população e a antecipação da circulação de um vírus mutante de influenza, a alta taxa de ataque nessa população. Então, o SARS-CoV-2, né, é um novo vírus para o qual ninguém tem uma imunidade, então é possível que o comportamento dessa doença numa população indígena, que obviamente então não tem proteção, possa se comportar da mesma forma que a gente observou no surto de H1N1 mutante em 2016. Então, essa foi a preocupação que nos motivou, na verdade, a mobilizar ações no sentido de contenção da pandemia.
O que se espera para o novo coronavírus são infecções mais graves, em pessoas mais idosas. Quer dizer, não é isso que vocês, esperam para as populações indígenas?
Pois é, na verdade, o histórico de infecções respiratórias acomete mais crianças, né, em populações indígenas, pelo menos nas décadas mais recentes. Mas todas as pessoas podem estar vulneráveis, e o que a gente tem visto do comportamento da Covid-19 fora do Brasil é o acometimento de pessoas mais idosas e com comorbidades, né? Então, de fato, a gente não sabe qual será o comportamento da Covid-19 em população indígena no Brasil ainda. A gente não teve, na verdade, o espalhamento dela de forma intensiva dentro de comunidades. Então, é uma expectativa, né? O que vai vir a acontecer. O que a gente sabe é que as doenças crônicas não transmissíveis são emergentes em populações indígenas. Então, cada vez mais a gente observa dentro de aldeias pessoas com comorbidades que estão sendo relacionadas ao maior risco de gravidade na população não indígena. E isso pode vir a se confirmar ou mesmo se sobrepor a outras vulnerabilidades dessa população. Então, a gente não tem conhecimento ainda de como isso vai se dar entre povos indígenas no Brasil.
Nós estamos conversando com o especialista em epidemiologia e saúde de populações indígenas, Andrei Moreira Cardoso. O senhor falou sobre o modo de vida dos indígenas e sobre como é difícil o isolamento social dentro de aldeias. Mas como é que é o atendimento de saúde das populações indígenas no Brasil? Quer dizer, eles têm a quem recorrer, têm hospitais, têm leitos, caso aconteça um surto em aldeias?
Bom, na verdade, desde 1999 foi criado um subsistema de atenção à saúde indígena dentro do Sistema Único de Saúde. Ele é parte integrante do SUS, né? O SASI-SUS, e ele se organiza na forma de distritos sanitários especiais indígenas. Então, a gente tem 34 distritos sanitários no país, que, na verdade, não respeitam a divisão de municípios e estados, né? Eles se sobrepõem a vários estados e municípios, e tem uma gestão descentralizada, mas ligada ao distrito sanitário indígena particularmente. Dentro desses distritos sanitários, há equipes multidisciplinares de saúde indígena que são responsáveis pela atenção primária no nível das aldeias, né, e das terras indígenas. E essas equipes devem trabalhar de forma integrada, de modo a garantir que as populações indígenas atendidas no nível primário de atenção possam acessar os outros níveis de complexidade do SUS fora das aldeias e das terras indígenas, fora dos distritos sanitários. Isso quer dizer que, para ter integralidade da atenção, eles precisam acessar os sistemas de saúde municipais e estaduais para garantir todos os níveis de atenção à saúde que sejam necessários para o cuidado. Então, tanto os indígenas quanto os não indígenas estão submetidos ao mesmo grau de recursos disponíveis no momento para atenção à pandemia. Então, o número de leitos hospitalares, o número de leitos de UTI são os mesmos que estão disponíveis para a população geral do Brasil. A diferença no cuidado é em relação à atenção primária, que é realizada nas aldeias por meio de equipes multidisciplinares que estão atualmente atuando nessas comunidades. E aí eu acho que é um grande desafio, são grandes desafios, né? O primeiro é organizar o cuidado, né, no nível primário de atenção, para que as equipes sejam capazes de detectar precocemente a ocorrência de casos suspeitos, e em tempo oportuno, na verdade, para fazer a confirmação e para fazer o isolamento dos contatos antes que a doença se espalhe pela comunidade, já que a gente já falou que é tão difícil fazer esse isolamento. Então, assim, a estratégia de vigilância local é fundamental para que, na verdade, se detecte precocemente a ocorrência de casos suspeitos e se faça isolamento dentro da realidade local. E caso venha a ocorrer, na verdade, agravamento de casos, que a equipe seja capaz de detectar precocemente sinais dessa evolução para a gravidade e que haja possibilidade de referência para os sistemas municipais e estaduais de saúde para que eles tenham atenção hospitalar. O que a gente tem visto, na verdade, é um excesso, né, uma sobrecarga, digamos, do sistema hospitalar, né, e que todas as recomendações, inclusive do Ministério da Saúde, são no sentido de adotar as medidas de isolamento social, no sentido de achatar a curva da pandemia e evitar, na verdade, que os sistemas hospitalares, os serviços hospitalares, fiquem sobrecarregados e não consigam absorver a demanda. Então, eu acho que os povos indígenas estariam sujeitos às mesmas condições dos locais onde eles vivem, como, por exemplo, as populações da Amazônia em relação aos leitos de Manaus, ou a população do Sudeste em relação aos leitos de Rio, São Paulo e capitais do Sul e Sudeste. Então, isso é uma questão muito preocupante, é de que, porque exige recursos a mais no sentido de remoção dessas pessoas de locais mais distantes, por exemplo, no interior da Amazônia, para uma capital onde tenha recursos hospitalares para atender a casos graves. Então, isso já demanda um esforço adicional, além da capacidade de detecção precoce, organização da equipe no sentido de promover uma vigilância local eficiente e oportuna.
Professor, para encerrar, pensando na vulnerabilidade histórica dos índios em relação às doenças dos brancos, os indígenas deveriam ser incluídos no grupo de risco da pandemia?
A gente tem sempre discutido, na verdade, que a situação de saúde indígena, ela é sempre, os povos indígenas estão sempre numa situação de invisibilidade em relação à vulnerabilidade. O nosso trabalho vai muito no sentido de trazer à tona essa vulnerabilidade, mostrar as iniquidades que existem na saúde. E, de certa forma, quando eles conseguiram conquistar, após muita luta política, né, um subsistema de atenção à saúde indígena, eu acho que, de certa forma, um reconhecimento dessa vulnerabilidade, dessa particularidade também da cultura sociocultural, da diversidade sociocultural que existe no país. Agora, é claro que é sempre possível melhorar, e é preciso melhorar muito esse subsistema para garantir, na verdade, todas o acolhimento dessas especificidades, das vulnerabilidades e a promoção de políticas públicas que possam reduzir as iniquidades entre populações indígenas e não indígenas. Um exemplo, por exemplo, é a questão da vacinação contra a influenza, tendo em vista aquela experiência que a gente teve, né, que a gente já comentou em 2016 sobre o surto de H1N1 antecipado, é que os povos indígenas são considerados, por exemplo, prioritários na vacinação contra a influenza. Mas nesse ano, eles estavam no calendário de vacinação somente para dia 9 de maio. Várias iniciativas foram tomadas no sentido, na verdade, de sugerir, recomendar e até solicitar, né, que fosse feita uma antecipação da vacinação da população indígena no Brasil, tendo em vista a possibilidade da circulação conjunta, tanto da influenza quanto da SARS-CoV-2. E aí o Ministério da Saúde antecipou, então, a vacinação para abril, melhorando, eu acho, no meu entendimento, a condução dessa situação, na medida em que casos suspeitos de infecção respiratória aguda, né, ou de SRAG, ou de casos graves, se possa pensar mais objetivamente como suspeita de COVID-19 e não como influenza. Mas, sem dúvida, investimentos devem ser feitos para melhoria das condições sanitárias e para promoção da saúde e regularidade da atenção e qualidade da atenção e tudo mais.
Nós conversamos com o médico especialista em epidemiologia e saúde de populações indígenas, Andrei Moreira Cardoso. Para saber mais sobre as dificuldades no combate ao novo coronavírus em territórios indígenas, leia a reportagem de Cristina Queiroz no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante durante a pandemia. Obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia alertou que não existem evidências de que o consumo de tabaco ou nicotina evitem ou combatam a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. Segundo a entidade, os estudos disponíveis mostram justamente o contrário. Fumar cigarros comuns ou eletrônicos aumenta a gravidade de infecções pulmonares e o risco de complicações graves decorrentes da doença. O comunicado responde a um trabalho científico disponibilizado no dia 21 de abril no repositório de artigos Keios. Esse trabalho ainda não foi publicado em nenhuma revista científica, nem foi revisado por especialistas. Em linhas gerais, ele propõe a realização de testes para avaliar o potencial dos adesivos de nicotina de impedir e tratar a infecção pelo coronavírus. Os autores se baseiam na hipótese de que a nicotina ajude a impedir a entrada do vírus nas células.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O uso de respiradores é fundamental no tratamento de casos graves de Covid-19. Mas a expectativa é de que não haja quantidade suficiente de respiradores para atender todos os pacientes no auge da pandemia. Para suprir essa demanda, fabricantes e pesquisadores de várias regiões do país estão se mobilizando para desenvolver e produzir ventiladores pulmonares o mais rápido possível, a um baixo custo. Para falar sobre esses novos respiradores, nós vamos conversar por Skype com o engenheiro mecânico Marcelo Naoki Onodera, que trabalhou por mais de 10 anos em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de ventiladores pulmonares. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
Marcelo, para começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona um ventilador pulmonar, qual é a importância dele no tratamento de pessoas com a Covid, enfim, com outros problemas respiratórios de maneira geral.
O ventilador pulmonar, na verdade, ele é ligado na rede de gases do hospital, né? Normalmente oxigênio e ar comprimido, e ele promove uma respiração jogando o volume de gás para o pulmão. O nosso pulmão, ele normalmente, a natureza do pulmão é vazio, né? Ele tende a ficar na posição do relaxamento, é sem ar. Por isso que quando a gente comumente fala, às vezes fala quando uma pessoa vem a óbito, a gente fala a pessoa expirou, né? Porque o natural do pulmão é ele ficar sem ar. Então, o que o ventilador faz é promover um volume de ar de forma positiva dentro do pulmão. Então, através desse processo, naturalmente, com o ar dentro do pulmão, ocorre a troca gasosa e, com isso, oxigenação do sangue e mantém a gente vivo artificialmente, né?
E o quanto que é complexo desenvolver e fabricar um respirador?
Hoje, em função dos requisitos de requisitos regulatórios, normas, hoje envolve bastante questões de segurança, alarmes, sensores, tudo isso ele tem que ser monitorado em tempo real. Então, são sensores de alto valor agregado. Por exemplo, normalmente não se trabalha com válvulas e sensores no mercado nacional. Então, é tudo importado, são marcas bem tradicionais e com um alto nível de tecnologia. E por trás disso, né, você tem os sensores, você tem as válvulas pneumáticas, aí você tem que ter uma eletrônica e uma mecânica de precisão bastante robusta para garantir todo esse monitoramento em tempo real e esse fornecimento controlado desse gás, né, desse volume de gás. Por exemplo, uma questão que pode parecer óbvia, né? Como o ventilador ele está jogando o ar para dentro do pulmão, o pulmão é como se fosse, vamos fazer uma analogia com uma bexiga, né? Ele tem que controlar esse volume através da pressão, através do fluxo, porque se ocorrer algum problema, da mesma forma se a gente não controla o volume de gás que a gente está enchendo uma bexiga, a bexiga vai estourar. E isso também pode acontecer com o pulmão, que é um evento conhecido como barotrauma, ou pneumotórax, né? Que você, de fato, provoca o rompimento do tecido pulmonar em função de uma falha de segurança, né, onde você oferta um volume de gás acima daquilo que foi ajustado no ventilador. Né?
Nós estamos conversando com o engenheiro mecânico Marcelo Naoki Onodera, que trabalhou por mais de 10 anos em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de ventiladores pulmonares. Marcelo, hoje tem várias empresas e pesquisadores se mobilizando para desenvolver outros ventiladores, quer dizer, novos tipos de ventiladores para suprir essa demanda. Por que, que as funcionalidades dos respiradores que estão no mercado, elas podem ser reproduzidas? Qual é o desafio desses pesquisadores, dessas empresas que estão criando esses ventiladores?
Acho que um dos principais desafios é a questão da disponibilidade dessas válvulas pneumáticas e desses sensores de precisão, sensores de fluxo, sensores de pressão, visto que não só todos os atuais fabricantes, ou seja, mesmo aqueles fabricantes que já têm o projeto desenvolvido, como o volume de produção de equipamentos dessa natureza não são volumes muito expressivos e a demanda se tornou algo aí mundial, né? Então, naturalmente, todos devem estar enfrentando essa mesma situação de falta de fornecimento e, né, o que a gente tem escutado, naturalmente, cada país tem procurado se preservar, proibindo as exportações, mantendo aquilo que é produzido internamente para atender o seu mercado interno. E aí eu imagino que esses fabricantes de sensores também estão passando por essa situação, né? Já existe a questão da alta demanda e também existe essa questão de não poder talvez exportar para outros fabricantes de outros países, né?
Marcelo, você tem acompanhado esses dispositivos que estão sendo desenvolvidos? Eles tendem a ser mais simples, mas eles podem contribuir nesse momento da pandemia?
Se a gente analisar, eu tenho acompanhado um pouco, não com muita proximidade, analisando esses projetos que estão sendo desenvolvidos aí nesse curto prazo, muitos deles muito provavelmente não atenderia os requisitos totalmente referentes à certificação em metro, né? Referentes à segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética. Porém, a Anvisa deu uma flexibilizada nessa questão de certificação, né? E acho que é uma questão de né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Em algumas semanas, entre não ter nada e ter algo que possa garantir uma certa sobrevida para alguns pacientes, são equipamentos que até podem ser utilizados. A questão vai ser muito essa questão regulatória ou como os profissionais de saúde poderiam encarar essa situação, né?
A tecnologia que eles usam é uma tecnologia de muito tempo atrás, né? De antes da introdução da eletrônica, né? nos ventiladores. Mas para que tipo de caso isso é adequado, ou isso funciona, esse tipo de tecnologia pode ser satisfatório, enfim, para primeiros socorros, para casos menos graves ou para qualquer caso? Como é que esse tipo de tecnologia aonde que ela vai se encaixar?
Esses projetos mais simples, eles possam se encaixar em casos menos críticos, em pacientes, por exemplo, que estejam conscientes, estão com uma falta de ar, eles poderiam estar aí numa enfermaria, né, tomando alguma medicação com uma concentração de oxigênio um pouco acima do que a gente tem no meio ambiente, pacientes conscientes. Mas aí já é uma questão aí mais fisiológica, médica, que eu desconheço, eu particularmente desconheço, né?
Está se usando lá fora não sei se aqui no Brasil já, um respirador para mais de um paciente ao mesmo tempo. Isso é possível, é adequado?
Existem estudos onde pode até se fazer esse tipo de utilização, mas é da mesma forma como a gente também está aprendendo acerca do coronavírus, né? Acho que todas essas manobras são coisas novas, né? A gente não. Em alguns casos pode ser eficaz, outros casos pode até piorar o quadro do paciente, né? O que acontece é que essa área de fisiologia, fisioterapia respiratória é uma área que avançou bastante. Então, por que que os ventiladores, eles hoje têm uma alta tecnologia envolvida? Porque existem modalidades ventilatórias. E cada modalidade tem a sua função, envolve, são terapias, né? Então, um simples equipamento ou uma manobra onde, vamos falar assim, simplesmente jogue ar para o pulmão, em alguns casos pode até ser eficaz, mas em outros casos pode até piorar o quadro clínico do paciente, né?
Certo, nós estamos conversando com o engenheiro mecânico Marcelo Naoki Onodera. Ele trabalhou por mais de 10 anos em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de ventiladores pulmonares. Marcelo, para encerrar, nós temos empresas no Brasil que já fabricavam, que fabricam os ventiladores, têm uma capacidade de produção que era adequada para o momento anterior à pandemia. Como é que você avalia assim a situação do Brasil, da tecnologia brasileira em relação à produção de respiradores? A gente está melhor do que outros países? É insuficiente, mas o que a gente avançou nos últimos tempos é pouco, é muito? Como é que você avalia isso?
Hoje, em função, né, como eu comentei, desses requisitos regulatórios, as normas são normas internacionais, então, mesmo um fabricante nacional, ele obrigatoriamente, para ele poder colocar um produto no mercado ou até exportar, obrigatoriamente ele precisa desenvolver, o respirador, com uma tecnologia, com funcionalidade muito próxima de modelos importados. Então, hoje a gente tem, entre os fabricantes nacionais, modelos bastante similares nesse sentido. A questão é escala, né? Como eu comentei, os elementos mais críticos são todos importados e nesse sentido, pensando como o Brasil, a gente acaba perdendo essa competitividade pela necessidade e pela total dependência desses fornecedores, estrangeiros, né?
Não adianta saber fazer, quer dizer, sem os componentes importados, não se produz na quantidade que seria necessária agora, né?
Justamente, acho que a questão é pontual, do momento, né? É a questão mais de supply chain, né?
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro mecânico Marcelo Naoki Onodera. Para saber mais sobre os respiradores que estão sendo desenvolvidos para tentar suprir a demanda nacional durante a pandemia, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos e Francis Jones no site revistapesquisa.fapesp.br. Marcelo, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Em meio à pandemia, cientistas que desenvolvem algoritmos de inteligência artificial têm dedicado seu tempo e o seu conhecimento na busca de soluções para a crise sanitária. Para falar sobre o papel da inteligência artificial no combate ao novo coronavírus, nós vamos conversar por Skype com o cientista da computação André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho. Ele é vice-diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos da USP. e membro do Instituto Avançado de Inteligência Artificial, um consórcio formado por cientistas de várias universidades do país. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Olá, Fabrício, muito obrigado pelo convite.
Professor, de que forma a inteligência artificial está ajudando, está contribuindo no combate ao coronavírus? Que exemplos que o senhor que são mais expressivos?
Bom, de várias formas. A forma mais comum seria o quê? Para ajudar o diagnóstico. Por quê? Porque as ferramentas elas conseguem olhar dados de várias fontes diferentes, por exemplo, dados de exames clínicos, e a partir desses dados criar modelos que podem fazer predições ou classificações. Por exemplo, eu posso dar a temperatura do paciente, o índice de oxigênio, e ensinar o modelo a predizer. Quando o índice tem um valor X e o batimento cardíaco é Y, a temperatura é Z, o paciente provavelmente está com coronavírus. É claro que a ferramenta não vai fazer o diagnóstico, ela vai só dar uma informação a mais para um médico, então, fazer o diagnóstico.
Em março, o Imperial College de Londres traçou cenários possíveis da disseminação do novo coronavírus em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vocês também estão elaborando um modelo matemático sobre a evolução da epidemia. Por que isso é importante, ter um modelo, ter um cenário estimado aqui dentro do país?
Isso mesmo, porque esse modelo que é usado pelo Imperial College, ele considera um país europeu. Ele não observa as peculiaridades que a gente tem no Brasil, por exemplo. Exemplo disso é muito comum no Brasil, nas regiões mais pobres, você ter mais de uma pessoa dividindo cômodo e ter favelas onde as casas são muito próximas das outras. Então, isso acaba contribuindo para uma proliferação maior. E isso não é capturado pelo modelo do Imperial College, essas variáveis sociais.
E como é que está o desenvolvimento desse modelo, professor?
Foi criado um modelo, foi comparado esse modelo com o do Imperial College e foi observado que esse modelo, por considerar aspectos sociais, ele consegue acompanhar com muito mais precisão a curva de crescimento, tanto na contaminação quanto na mortalidade das pessoas aqui no Brasil.
E a diferença entre os dois cenários, quer dizer, o nosso sendo mais preciso, o que ele mostra de diferente?
Tá, ele mostra que o número de casos é muito maior. No caso de mortalidade, a gente tem dois casos que são gritantes aqui. Um é a subnotificação, onde as pessoas morrem e não são notificadas, como tendo falecido por causa do coronavírus. E a outra é a notificação errada. É muito grande o número de pacientes que são diagnosticados com pneumonia ou outras doenças respiratórias, mas que, na verdade, são coronavírus. E por que eu estou afirmando isso? Porque se você for olhar no ano anterior, ou dois anos atrás, a morte por essa doença era muito mais baixa do que foi nesse ano. Então, isso é um indício forte que muitos casos de coronavírus estão sendo diagnosticados como, por exemplo, pneumonia.
Nós estamos conversando com o cientista da computação André Carlos Ponce de Leão Ferreira de Carvalho. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Professor, tem dois projetos desenvolvidos por grupos de pesquisa vinculados ao ICMC, o Instituto que o senhor trabalha, que busca orientar a população em relação aos sintomas da Covid-19. São um robô e um assistente de voz. O senhor podia explicar como é que eles funcionam? Enfim, como é que eles podem ajudar a evitar, por exemplo, a sobrecarga dos prontos-socorros?
Claro, eles são até complementares. O robô, o que é que faz? O robô, ele ouve a pessoa, né, ou a pessoa pode digitar um texto, trabalha por texto em geral, e a partir do que a pessoa apresenta como sintomas, ele vai direcionar a pessoa para um tratamento ou não. Né? O que trabalha com voz por quê? Porque a gente tem um número muito grande de analfabetos funcionais no Brasil. Então a ideia é, esse pessoal talvez tenha dificuldade em usar o WhatsApp, outra ferramenta que tem que digitar as informações. Então, por voz, ela pode comunicar o que ela está sentindo e a ferramenta para o hospital mais próximo e que tem menos superlotação, porque todos são superlotados atualmente. Mas ele fala, olha, para você o mais próximo é esse, mas não só o mais próximo, é o mais próximo e o que tem mais vagas disponíveis, né, é mais fácil você ser atendido mais rapidamente.
E eles já estão funcionando, essas duas tecnologias?
O robô já, Fabrício. O robô, inclusive, está como finalista em um desafio, em uma das competições que tem por soluções inovadoras. O outro, falta apenas alguns detalhes para que ele seja disponibilizado em larga escala. Mas ele já está funcionando em um modelo, um protótipo, um piloto.
Professor, o senhor falou a princípio falou do diagnóstico. Agora, de como é que poderia auxiliar no diagnóstico. Agora, um algoritmo podia ajudar, por exemplo, na tomada de decisão de uma situação limite, por exemplo, a quem dá uma vaga numa UTI?
Pode. Ele pode o quê? Ele pode dar informação a mais ao médico, né? Então, a ideia é que, mais uma vez, que ele não tome a decisão. Ele pode prever quanto tempo que a pessoa vai demorar para vir a óbito? Então, tem muita aplicação feita nisso para câncer, por exemplo. Tá dos sintomas de um paciente, quanto tempo esse paciente vai demorar para vir a óbito para que você ofereça um tratamento que seja menos intrusivo, que cause menos desconforto ou até dor no paciente. Então, o mesmo princípio pode ser aplicado também para ver que paciente tem uma chance melhor de se recuperar se for para a UTI. É uma pena que aconteça isso, né? O ideal seria que tivesse UTI para todo mundo, mas infelizmente, como não tem UTI na quantidade suficiente, decisões como essa têm que ser tomadas por médicos. E quanto mais informações eu tiver para tomar a decisão, mais segura vai ser a decisão do médico.
Quer dizer, a decisão é do médico, quer dizer, o algoritmo ele consegue,
isso mesmo.
Consegue dar suporte a essa decisão e informá-lo sobre quais são os parâmetros ali, não é isso?
Isso mesmo, a última palavra é sempre do especialista humano, ele só vai dar uma informação a mais que o médico pode ou não considerar na hora de tomar a decisão.
Professor, que outras soluções de inteligência artificial o ICMC está desenvolvendo para ajudar no combate ao novo coronavírus?
Bom, baseado na inteligência artificial tem essa do diagnóstico. Tem um projeto conjunto do ICMC com o Instituto de Química e o de Física de São Carlos, que a ideia é desenvolver sensores mais baratos e precisos, baseados em materiais biológicos, os biosensores, e através dos sinais desses biosensores você tem um diagnóstico com maior taxa de precisão. Então, a ideia é o quê? São atacar duas linhas, baixar o custo e melhorar a precisão. E tem um terceiro efeito colateral que vai ser o quê? Você ter que fazer tudo isso em menos tempo também, porque você vai poder fazer em escala maior. Então, mais pessoas vão poder ser atendidas.
Professor, em que outras áreas da saúde, da medicina, já vinha sendo usada a inteligência artificial?
Bom, ela é usada em várias outras áreas. Ela é usada na radiologia, por exemplo, para detectar fraturas e qual o nível, qual a extensão da fratura. É usada para prevenir quedas de idosos, detectar quando o idoso está propenso a cair, para detectar doenças cardíacas, para identificar áreas do cérebro ou potenciais crises de epilepsia. Então, todo problema da medicina, que você pode obter dados relacionados a esse problema, é um potencial candidato para o uso de ferramentas da inteligência artificial.
Professor, voltando para a questão do coronavírus, a inteligência artificial ajudou, inclusive, a detectar o início, o surgimento da doença na China. Como é que foi isso?
Isso mesmo, através de indícios de situações de pacientes, ou diagnóstico de pacientes, que não foi diagnosticado com o coronavírus, mas tinha todos os sintomas, a ferramenta conseguiu voltar no tempo, identificar, por exemplo, o caso zero, na China, nos Estados Unidos e outros países também. É importante destacar que essas ferramentas trabalham com predição. Então ela fala, olha, eu acho que 90% de chance essa pessoa tá com coronavírus. Mas tem um aspecto que precisa ser levado em consideração. A ferramenta comete dois tipos de erro. Ela pode dizer que a pessoa está com coronavírus com alta probabilidade, mas a pessoa não está. Ou para dizer que a pessoa não está, também com a probabilidade, a pessoa está. Esses erros têm custos diferentes. Um é chamado de falso positivo, ou seja, você falou que a pessoa está doente, mas ela não está doente. E outro é falso negativo, você falou que a pessoa não está doente, mas ela está. O custo de você falar que a pessoa não está doente e ela está é maior do que o contrário. Por quê? Você vai acabar liberando a pessoa doente, que pode contagiar muitas outras pessoas se estiver longe do ambiente hospitalar. E muitos estudos eles não se atêm a esse detalhe, falam só o que? A minha ferramenta acerta com 80%. Mas é importante observar essa diferença entre acertar no falso positivo ou no falso negativo.
Professor, esse consórcio formado por cientistas de várias universidades do país, como é que vocês se juntaram? O que que cada um está fazendo? Enfim, qual é a importância de trabalhar em colaboração nesse momento?
Foi uma iniciativa muito boa de um professor da Unesp, da Física, chamado Sérgio Novaes, que ele observou, né, que tem vários pesquisadores da área de inteligência artificial trabalhando de forma isolada e que todos ganhariam se tivesse uma troca de conhecimento entre eles. Então, daí ele convidou alguns pesquisadores, depois foi crescendo o tamanho da rede, e a ideia é que os pesquisadores possam trabalhar de forma colaborativa. Não todo mundo, é claro, porque cada um tem sua especificidade e sua especialidade. Então, quando aparecer um problema que um determinado grupo de pesquisadores tem a capacitação para trabalhar naquele problema, então a ideia é formar um grupo, uma rede, para trabalhar naquele problema específico. Outro objetivo também é a formação de pessoas nessa área, que a gente tem muito pouca gente quando compara com outros países do mundo.
E professor, como é? Vocês trabalham, essa colaboração é uma colaboração remota, quer dizer, como é que é trabalhar, eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho da colaboração no momento em que, enfim, que as pessoas não estão saindo de casa. Como é que vocês estão conversando, trabalhando, como colaborar em meio à pandemia?
Você falou certíssimo, é remoto. A gente trabalha através de ferramentas de videoconferência. E a gente está aprendendo a trabalhar bem com essas ferramentas, né? O perigo é a gente ficar mal acostumado e não querer trabalhar depois frente a frente. Mas é sempre bom ter um contato pessoal. A gente consegue minimizar essa deficiência conversando com mais pessoas do que poderia conversar se tivesse no contato físico, por exemplo. E economiza custo também, o custo de deslocamento. Então, eu vejo uma grande vantagem nessas reuniões através de ferramentas de videoconferência.
Agora, vocês precisam de computadores de grande capacidade computacional, não?
Isso mesmo. A FAPESP tem um programa muito interessante agora de criar alguns núcleos no estado de São Paulo de computação de alto desempenho. Então, ao invés de você pulverizar e ter vários centros de computação pequeno para média, ela vai concentrar em alguns polos e várias pessoas do estado de São Paulo e até de fora do estado de São Paulo vão poder usar esses supercomputadores. Então, a gente vai ter acesso, mais pessoas vão ter acesso e é um custo bem menor.
Nós conversamos com o cientista da computação André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, vice-diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos da USP. Para saber mais sobre o uso da inteligência artificial no combate ao novo coronavírus, leia a reportagem de Suzel Tunes no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Fabrício. Muito obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à orientação para que a população fique em casa devido à pandemia do novo coronavírus, o programa de hoje foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.